Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu tenho várias especialidades aí, muito mais que muito homem.
Bem-vindos ao podcast Segurando Vela. Toma aqui, segura essa vela enquanto você escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop, filosofia, até política, se der no caso. E hoje nós vamos falar sobre esse filme inspirado em mais uma obra de quem?
Do famoso aí, conhecido de muitas pessoas, Stephen King.
O rei dos escritores de terror, pelo menos, né?
É, ou não.
Nós vamos falar sobre esse filme inspirado na obra do Stephen King, que é um filme de terror que fala muito mais do que você pensou. Ele tá na onde, Bruno, esse filme?
Tá na famosa aí Netflix.
Vamos falar sobre esse filme e deixar essa bela dica pra você aí na sua quarentena, se você ainda não viu, que é um filmaço. E aproveitando esse processo pra falar de quê, Bruna? Política, né?
Que isso, política? Nada, nada que a gente fala aqui tem a ver com política.
Então vamos lá pro assunto principal, que a gente tem muito o que discutir. Para começo de conversa, né, a gente já falou um pouco sobre a obra do Stephen King no episódio sobre...
Outsider.
Nós falamos sobre essa série que tá no HBO uns 3 ou 4 episódios atrás, não lembro. E a gente vai falar de Stephen King, porque tem muita coisa pra falar de Stephen King. Então, não vamos esgotar isso em um episódio só, porque o cara escreve muito, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, a gente vai falar dessa vez aqui sobre esse filme que é inspirado aí na obra dele. Vamos lá, para começo de conversa, a Bruna vai falar mais, né? Porque ela entende mais feminismo do que eu, né, Bruna? Por que você entende mais feminismo que eu?
Porque é o meu lugar de fala.
Apesar de eu ser psicólogo, eu não tenho lugar de fala nisso e nem sou especialista nisso. Então, deixa quem tem de falar. Que nem algumas pessoas deveriam estar fazendo em relação a coisas tipo saúde pública, né, Bruna?
Infelizmente, tem muita gente perdendo a oportunidade de ficar quieto aí, né?
Exatamente, né? Tem gente que fala assim, eu não entendo nada de virologia nem de medicina, mas não, mas fica quieto, meu amigo. Fica quieto, se você não entende... Vai dar opinião de quê?
É, porque, Thiago, existem 3 minerais principais no corpo do ser humano. Todo mundo fala de reposição de cálcio e magnésio, mas ninguém fala da reposição de enxofre.
Eu acho que o enxofre que esse povo tá precisando é o enxofre do fogo do inferno, né? Mas vamos seguir que a gente tá aqui pra falar hoje de cinema, pra falar de obra, né? Esse filme foi um filme que teve produção do Netflix também, na época, se eu não me engano, teve algum incentivo da Netflix aí, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente tem o plot dele. Então, como eu disse, eu vou dar o plot, porque a Bruna vai falar mais, então vou explicar sobre o que é o filme. Esse filme, como dito, né, ele se passa em 1922, o próprio título já revela isso, e ele conta a história de uma família que mora no interior dos Estados Unidos, em que há um conflito, né, um conflito naquela família, onde a esposa teria herdado umas terras e teria vontade de se mudar dessas terras, né, ela herdou essas terras e queria mudar, vender essas terras e se mudar para a cidade. Enquanto esse pai, né, o pai dessa família, ele é muito apegado à terra e ele fica muito feliz de ter herdado aquelas terras e tudo mais, ele gosta de trabalhar na terra e ele não quer se mudar. E tem esse adolescente no meio desse conflito aí, e essa é a trama do filme, basicamente, sem spoilers, né? Depois passam a acontecer algumas coisas, né? Então a gente vai falar um pouco desse filme com spoilers e sem spoilers, né? A gente pode falar até um certo ponto, né, Bruna? Do filme, e depois do outro ponto a gente fala com spoilers, né, pra respeitar quem quer assistir o filme, que eu acho que esse filme é um daqueles filmes que vale a pena assistir sem spoilers, né, Bruno?
Eu achei o filme bem legal, muito bem produzido, né? Ele mostra um retrato bem legal, assim, de como era essa comunidade rural dos Estados Unidos na década de 20, né? Nos Estados Unidos, tinham vários costumes e várias leis também, que eles eram bem patriarcais, ainda tem, né? Mas nessa época eram muito mais. E aí dá a entender nesse filme que o casamento deles é um daqueles famosos shotgun weddings, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Shotgun é aquela espingarda, que é quando quando o pai da moça obriga o homem a casar, ou porque ela tá grávida, ou porque ela perdeu a virgindade. Então, era muito comum naquela época, né? E dá a entender isso, que tipo assim, eles não são um casal que tem cumplicidade, eles não estão bem, tudo porque eles foram obrigados a casar porque ela ficou grávida. Então, já começa a fazer aí um contorno bem legal dessa dinâmica deles, que ela é falha, né? Que eles eram muito jovens e ela ficou grávida e eles foram obrigados a casar. E aí, logo no início do filme, o pai da mulher, ele morre e deixa pra ela uma quantidade grande de terra, maior do que a terra que eles já tinham. E aí, Ela pensa, poxa, agora que eu tenho a minha terra aqui, que era 40 hectares, né? Originalmente eles tinham 30 hectares. O pai dela morreu, deixou de herança para ela 40, mais 40 hectares, que era do lado da fazenda que eles já moravam originalmente. Aí ela pensou, agora que eu tenho essa terra, eu vou vender a terra e vou pegar o dinheiro e vou separar e vou para a cidade. Isso era 1922. E ela fez o plano na cabeça dela, que ela ia para a cidade, ia abrir uma boutique, ia vender vestido, não sei o que ela ia levar. Eles têm um filho de 14 anos, ela ia levar o filho com ela, porque o menino tinha direito de conhecer o mundo também e tal. E o marido, o tempo todo, fica tentando tirar isso da cabeça dela. Ele sabe que o direito da propriedade da terra era dela, que ela poderia fazer isso. Só que ele acha que ele merecia mais do que ela. E independente dessa terra nunca ter sido dele antes, nunca ter acrescentado para ele antes, porque o pai da esposa tinha acabado de morrer, né? E essa é a primeira vez que eles iriam usar essa terra, o primeiro ano, ele queria essa terra para ele, porque ele ia mais do que dobrar o patrimônio dele, e ele queria para deixar para o filho dele. Era muito importante para ele que ele deixasse alguma coisa para o filho dele, independente do que a esposa quisesse ou não. E aí e ele começa a falar da época, né, que tipo assim, quando uma mulher sumia, ninguém queria saber. A obrigação de cuidar da mulher era do marido. Então, se a mulher sabia, ninguém esquentava. Se a mulher sumia, ninguém esquentava muito a cabeça. A não ser que o marido estivesse esquentando. Então, e isso fala também muito sobre algumas leis que existiam nos Estados Unidos. Tem até uma que virou uma expressão que chama Rule of Thumb, que é a regra do dedão, né? Que é uma lei que falava que o homem poderia bater na mulher até com um pedaço de madeira, desde que o pedaço de madeira fosse mais fino do que o dedão dele. Então tinha vários tipos de regras aí que eram de opressão mesmo, que eram assim, para castigar as mulheres e os agressores não seriam castigados.
Então, só pra te dar uma noção de por que você deve, se você não assistiu esse filme, pausar esse podcast aqui, assistir e depois voltar. Primeiro, né, sem spoiler, a estrutura dramática do filme é muito boa. Ele tem, assim, os atos bem divididos ali, até uma aulinha de roteiro, né? Você vê que tem o primeiro ato, o segundo ato acontece uma coisa, o terceiro ato acontece outras coisas, outros processos. E, mas mesmo assim, ele é um filme muito bem escrito, que ele consegue construir a tensão. Você tem, é claro, o clímax do filme lá, né? Quando acontece uma determinada situação, mas toda essa construção do clímax, ela é muito bem feita. O filme, ele é narrado pelo pai, né? Pelo cara que é o pai dessa família, e é como se fosse uma espécie de carta de confissão dele, entendeu? E a narração vem nos momentos certos, né? Ele tem, assim, um clima muito pesado, e você sabe que o negócio vai escalando de uma forma assim que te puxa para dentro, te cria uma tensão dramática. Eu achei que a construção da tensão entre os personagens é muito boa. E é muito bem fotografado também, né? Você vê, pô, 1922 e tudo mais. Ele cria um clima bem legal da época, né? O jeito que o cara fala, aquele inglês bem redneck mesmo, puxando os R's todos lá, né? Então, tem uma construção de personagens, são poucos personagens no filme. E é um filme assim. Eu acho que ele tá no gênero terror, assim, mais assim por uma questão mais estética do que dramática. Mas ele é um filme de terror, assim, muito bem pensado, que poderia ser um drama muito fácil, né, Bruno?
E assim, como eu já falei aqui, os filmes do Stephen King, eles sempre puxam para um lado ou de doença mental ou de sobrenatural. E esse filme também, ele mostra esses dois lados, entendeu? Agora, falando como spoiler.
Só para ficar bem marcado, tá, gente? Nós vamos falar agora com spoilers. Se você não se importa, prossiga. Se você quer assistir o filme, pausa aqui. Se você está ouvindo no Spotify, no Anchor, qualquer lugar assim que tem um aplicativo, na hora que você voltar, ele vai continuar de onde você parou e você pode continuar ouvindo para discutir aqui com a gente. Então, bem marcado, a partir de agora com spoilers, né, Bruna?
Sim. Então, e aí no filme, o personagem principal lá, ele fica pensando nisso, que ele quer 100% da terra, né? Tanto a terra que já era dele, quanto a terra que a esposa dele herdou, para deixar para o filho. Para ele é importante deixar para ele uma herança maior do que o que o pai dele deixou para o filho dele. E aí ele decide que ele vai matar a esposa. E que ele vai matar a esposa, ele não consegue matar sozinho, o filho dele de 14 anos tem que ajudar ele a matar a esposa. Então ele planta uma sementinha lá na cabeça do menino, que a gente vai matar ela e tal, não sei o que, vai ser assim, vai ser assado, eu preciso que você segure, que eu vou cortar o pescoço dela. E o menino, ele é um menino de 14 anos, que ele tem aquela vida da fazenda, ele tem uma namoradinha e tal, e aí o pai dele arrasta ele para isso. Até que um dia ele estão lá de boa e ele fala com a mulher: ah, então vamos vender e vamos pra cidade. Aí a mulher fica toda feliz, bebe, eles comemoram. E a mulher, ela fica feliz porque é uma realização do sonho dela e ela tem uma visão maior pro filho dela ir pra cidade, pra ter outra vida, porque aquela vida deles lá no campo era sofrido pra ela, não era isso que ela queria. Antes disso, ela tenta negociar com ele, falando assim: ah, não, eu vendo, eu te dou metade do dinheiro e eu vou embora, e a gente divorcia, eu levo o menino, você não precisa ter preocupação, eu levo ele, eu cuido dele. E aí o homem, ele finge que tá de boa, mas aí no final das contas ele embebeda ela, e aí de madrugada eles vão lá e matam ela. E não é fácil e simples do jeito que ele explicou pro menino que ia ser. Eles fazem de um jeito bem violento, e o menino fica ali abalado, claro, uma criança de 14 anos. E o homem fica abalado também, porque quando aquilo se materializou dentro da cabeça dele, não ia ser violento daquele jeito, não ia ser chocante daquele jeito.
Eu acho interessante, né, nessa parte do texto do filme, que tipo assim como qualquer pessoa que não consegue assumir um aspecto dentro dele, toda vez que ele vai falar do crime, ele fala que era o homem calculista dentro dele. Entendeu? É uma forma dele afastar essa culpa. Tipo assim, não fui eu. Tinha um homem calculista dentro de mim. É claro que a gente não tá falando isso de uma forma assim esquizofrênica. Mas é o jeito de ele conseguir falar sobre isso. Entendeu? Ele fala: o homem calculista dentro de mim achou que ia se resolver de uma certa forma. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Porque tem toda a questão da culpa. E eu acho legal também, já que você mencionou essa cena do assassinato, Bruna, que tipo assim, a gente, eu que escrevo, né? Converso com muitos escritores também. A gente tem essa piada do Google, né? A piada tipo assim: nossa, o Google de um escritor é um negócio assim perverso, né? Porque, pô, a gente pesquisa sobre armas, sobre como as pessoas matam umas às outras e tudo mais. E eu achei legal dessa cena porque você vê principalmente naqueles filmes de ação, né, Bruna? O cara chega assim, ó, dá um tapinha na nuca do outro, o cara desmaia. Dá uma gravata no cara e em 5 segundos o cara tá inconsciente. E não é assim. Você matar uma pessoa sufocada, pelo que eu já pesquisei, demora muito. Até mesmo com a facada, uma parada assim. Se você tomar uma facada no coração, você demora cerca de 30 segundos pra morrer. Com a facada no coração. Toda essa cena, porque é um assassinato, tipo assim, não é gore. Eu achei que eles não... Apesar de deixar bem claro a violência do ato que eles fizeram, não foi uma coisa assim, violência gratuita, pornográfica, de filme de terror dos anos 80, de voar tripa, essas coisas assim. E ao mesmo tempo foi estabanado, e foi uma coisa assim, que você percebe que o moleque ficou traumatizado. Ele ficou traumatizado porque ele achou que ia ser fácil chegar lá, tipo, achou que ia nem matar uma galinha é rápido assim, entendeu? E o cara chegou achando que ia matar a mulher, ia ser limpo, ia ser... É uma coisa assim que eu achei bem visceral, entendeu? Porque eles constroem essa tensão. Você fica pensando, pô, será que o cara vai? Não, ele não vai fazer isso. Não, será que ele vai, não vai? O que tá acontecendo? E todo o antagonismo entre ele, porque teve uma hora que eu perguntei com a Bruna, eu falei: cara, como é que essa mulher, a mulher é toda liberal, ela é toda pra frentex, assim, tem uns pensamentos muito... Pra 1922, essa mulher, pô, tava na vanguarda, assim, da geração dela, e ela foi parar com o cara que é um redneck maluco, entendeu? Que, tipo, eu sou capaz de fazer tudo pela minha terra, entendeu? E a cidade, ele fala, a cidade é o lugar dos tolos, né? Não é isso que ele fala? Então, essa é a observação que eu queria fazer sobre a cena do assassinato, mas seguindo, né?
É, e aí, voltando, durante o filme, várias vezes mostra a mulher de pé do lado do menino, né? E você vê que é um menino, assim, adolescente, ele é da mesma altura que a mulher. E o marido é um homem adulto, forte, que trabalha na colheita. E a mulher tava bêbada. E mesmo assim, chegou um ponto que eu ainda tava pensando assim: não, desiste. Desiste de matar ela, que ainda fica tudo bem. Deixa ela embora, que fica tudo bem. E eles têm que segurar, e até que finalmente eles conseguem matar ela. Mas você vê que ficou tudo sujo de sangue, que foi assim uma coisa dificultosa. Não foi tão simples dentro da cabeça dele quanto ele pensava. Jogam um corpo num poço seco que tem no terreno, né? Só que também eles vão fazendo as coisas de uma forma toda atrapalhada. E aí eles jogam o corpo no poço, e o colchão, e uma mala com umas roupas dela e tudo. Só que quando eles jogam, o corpo tá coberto. Mas quando chega lá embaixo, o lençol já saiu do corpo. Então, quando o homem, ele olha dentro do poço, ele vê o corpo lá embaixo, e o corpo tá cercado de ratos, tá todo ensanguentado. É uma cena, assim, bem tensa. Não tem jumpscare, o que é uma coisa que eu gosto muito em filme, porque o jumpscare, ele me assusta muito. Eu acho ele um recurso, assim, barato, ruim, né? Jumpscare é quando tem um filme, e aí tem uma cena que, por exemplo, tem um som muito alto, ou tem um personagem que aparece, de repente, pra te dar um susto, que você dá aquele pulo, assim, porque você assustou. esse filme, ele não tem nenhum susto grande desse jeito. Pelo menos eu achei que não. Porque, por mais que algumas imagens sejam chocantes, chega um ponto que elas são repetidas tantas vezes que aquilo já não tá tão chocante assim mais pra você. E a primeira vez que a gente vê a mulher morta lá dentro do poço, ele é chocante pra gente que tá vendo e é chocante pro homem também. E aí ele começa a fazer toda uma trama em volta do que ele vai contar pra sociedade. Por que que ela sumiu? Que ela fugiu, que ela foi a pé, não sei o que, não sei o que. Por que que ela deixou o sapato? Por que que ela só levou algumas roupas? E você vê que a sociedade toda em volta compra isso. Porque realmente era uma época, era um lugar que a mulher era propriedade do homem. Tanto para viver quanto para morrer. Se ele não tava querendo correr atrás dela, ninguém tava querendo também e acalmou. Tipo, a sociedade aceitou e ficou tudo de boa. Só que a consciência dele não aceitou. Nem dele, nem do filho. Porque o filho era jovem, tudo tinha namoradinha, e descobre que a namoradinha tá grávida, e tem toda essa trama aí, né, dele com a namorada, que a namorada vai pro convento e vão dar a criança pra adoção. Só que o menino, ele vai perdendo ali né, a consciência dele vai ficando pesada, e ele fica pensando, não, mas a gente fez isso com a minha mãe, e tá tudo dando errado, do mesmo jeito. Porque dentro da cabeça dele, o pai colocou que se não tivesse mais a mãe, ia passar tudo a dar certo. E aí, no final das contas, ele não deixa o menino casar com a namorada do jeito que tá querendo. E tem que mandar a namorada pro convento. E aí ele fica insatisfeito com isso. E o homem, ele começa a ficar culpado de uma forma que lembra muito um conto do Edgar Allan Poe, que fala disso também. Fala do homem que ele matou um outro e ele enterrou no assoalho da sala. E ele começa a escutar o coração debaixo das tábuas do assoalho. Só que no final das contas era o coração dele mesmo, porque ele tava com a culpa, né? E ele se autodenunciou. E esse homem é a mesma coisa, ele começa a ver os ratos. Em tudo quanto é lugar ele vê os ratos, que é representando a culpa dele ali, né? No filme. E aí depois ele começa a ver o fantasma da esposa também. Só que o fantasma da esposa não é agressivo diretamente com ele em momento nenhum. Quem agride ele é o rato. Ele fica doente por causa do rato. O rato mordeu a mão dele. E ele toma um monte de remédio, que dá a entender que é uma morfina, qualquer coisa assim. E ele começa a ver o fantasma da esposa também. E o fantasma da esposa, ele não é agressivo. Ele só vai lá e contar pra ele que o filho morreu também. Que o filho fugiu, e aí o filho foi lá e buscou a menina no convento. E aí eles começaram a assaltar, e a menina tomou um tiro, e o filho morreu de frio. Então, quer dizer, é o prenúncio de, tipo assim, essa primeira coisa errada que ele fez gerou toda a desgraça que veio depois.
Eu acho interessante essa história, porque a gente tem discutido muito na atualidade essa questão do que é família, de quais que são os papéis de cada um e tudo mais, né? Se é que existe, né, um papel predefinido, mas a gente tem essa fantasia social de que existe em algum lugar uma família perfeita, que é assim, assado, né? Eu fiquei brincando com a Bruna o tempo todo que, tipo assim, olha aí, esse aí é o retrato do cidadão de bem, né? O cara lá que... Ele fala o tempo todo de termos religiosos, né? Ele fala de pecado. Tá certo que ele tá fazendo ao mesmo tempo um diálogo com a culpa, né? O cara é tão ruim, que o filho dele pergunta pra ele, mas se a gente matar a mãe, ela vai pro céu? E ele começa a, tipo, inventar desculpas. Não, mas se ela for pra cidade, ela vai pro inferno. E aí, se você for com ela, você vai também. Porque a gente pode tirar toda uma crítica aí de como que a sociedade manipula os nossos valores para induzir comportamentos de acordo com aquilo que é mais vantajoso pro político, pro líder, para quem seja naquele momento. E esse filme fala muito disso, entendeu? E eu acho interessante, né, essa dinâmica familiar desse filme representar, né, apesar de se passar assim... Num outro universo, né, praticamente, porque 1922 quase um século atrás, as pessoas pensavam de uma forma muito diferente. Eu acho que da mesma forma que tá tão distante, tá muito perto. Porque aqueles valores lá de 1922 estão sendo defendidos hoje e estão sendo pregados como se fosse, tipo assim, uma época onde as coisas eram melhores. Então, esse filme faz a gente pensar nisso, cara. Olha o que que o cara fez usando o nome do valor, usando o nome da moral, usando o nome da religião até, pra cometer um crime bárbaro, um crime absurdo, né? Pô, a mulher, pô... eles não desenvolvem muito o passado dos personagens, né? Eu acho que os personagens são muito bem desenvolvidos, mas eles não revelam muito sobre o passado deles. Mas, claramente, a mulher tinha um talento artístico. Ela queria abrir uma loja de moda. Tem um momento que mostra que ela tava fazendo um vestido vermelho e tudo mais. E ela dá uma aula, né, de orientação sexual pro menino lá, porque o menino tá com a namoradinha. Ela dá, tipo, faz a descrição mesmo do ato sexual pro menino lá e fala assim: ó, se você for ficar com ela, não faz assim, não. Não pode ter penetração, senão vai ficar grávida, não sei o quê. E ela toda felizona, ela toda pra frente, e o cara lá, todo rígido. Você vê na cara do o ator também, é muito bom, não sei o nome do ator, mas. Você vê, o cara interpreta muito bem, ele faz aquela narração e ele vai todo criando todo um mecanismo oral que, na cabeça dele, justifica ele matar a mulher. E todos os valores que ele tá defendendo, aquilo tudo justifica ele cometer aquele ato bizarro de acabar com aquela vida, por conta daquela terra. E eu acho legal que, tipo assim, a gente chega no clímax do filme, né, que é o assassinato da mulher, né, todo aquele período que passa depois ali, que ele consegue conversar com a polícia e tudo mais. E você vê, né, isso que a Bruna falou da questão dele, da sociedade passar pano mesmo e dane-se. Porque ele fala, antes do delegado ir na casa dele, ele fala, não, porque em 1922, a esposa de um homem era assunto dele. Então, se ela assumia, não tinha problema. E eles jogaram a mulher dentro do poço, ele teve todo um trabalho, né, porque aí, pô, deu rato, fedeu e o caramba quatro. E aí, eles ficam com a ideia de tampar o poço, né. E aí ele fala, aí o pai vira pro filho e fala assim: não, mãe, a gente não pode aterrar o poço ainda, porque se a gente aterrar esse poço do dia para noite vai ser suspeita. Mas um poço que está sendo aterrado por um motivo plausível gera muito menos suspeita. Aí eles pegam, jogam uma vaca dentro do poço, que era um poço rasinho, fala que a vaca caiu, e no dia que o xerife tá indo, eles estão enchendo o poço porque caiu uma vaca dentro. E aí o xerife vai lá, conversa com eles e tudo mais, e o xerife nem olha o poço. Eles falam que o poço estava sendo aterrado, que tinha caído a vaca dentro, e eles perguntam pro xerife: você não quer lá olhar o poço e tudo mais? Que o xerife dá uma voltinha na casa, olha uma coisa ou outra, mas dane-se, entendeu? Porque era aquilo que ele falou mesmo, entendeu? A mulher do cara era assunto do cara, e se ela assumiu o problema, é dele, entendeu? E não tá nem aí que se dane.
É, e tipo assim, no filme a gente também vê que eles assassinaram a mulher, né? E aí o filho fugiu, e aí começou a dar rato, o rato mordeu a mão dele, ele perdeu a mão. E aí ele perdeu a mão, ele tinha pego um empréstimo pra fazer umas melhorias na fazenda, ele não conseguiu pagar o empréstimo, ele teve que vender a fazenda barato. E ele acabou indo parar na cidade, que sempre foi o desejo da mulher, né? Mas aí ele foi pra cidade pra ser um peão lá, numa fábrica, pra fazer o trabalho que hoje é uma empilhadeira que faz, né? Que era puxar uns pallets lá, sem uma mão. E mesmo assim, ele continuava vendo os ratos. A culpa ainda perseguia ele, ainda corroeu ele, né? Até o final das contas. Tanto que dá a entender no final do filme que ele se suicidou. Que as quatro pessoas ali que ele foi responsável pela morte, né? Que era a esposa, o filho, a namorada do filho e o bebê que a namorada do filho estava carregando, vão lá encontrar ele, e o filho tá com uma faca na mão, mas foi estabelecido antes no filme que os fantasmas não faziam mal fisicamente. Que provavelmente, e tipo assim, o final ele acaba meio em aberto, entre aspas, mas dá a entender que ele se suicidou. Porque a culpa comeu ele de dentro pra fora. Porque ele foi ambicioso demais, e aí ele não quis, né, deixar a mulher seguir com a vida dela, ou não quis acompanhar ela, e ele acabou trazendo a própria ruína. Tanto pra ele, quanto pro pai da namorada do filho lá também, que depois que a menina morre, a esposa deixa o cara, e o cara também tem que vender a fazenda, sendo que era o cara que ele invejava, que tinha sempre o carro, que tinha o celeiro pintadinho e tudo. Então, quer dizer, ele trouxe desgraça pra comunidade próxima dele todinha ali com uma ação de avareza dele, de ambição dele.
Interessante destacar que, tipo assim, ele fala que ele tinha inveja do cara, não era porque o cara tinha um Cadillac novo, ou porque o celeiro do cara era pintado de vermelho, ou porque a casa dele tinha água encanada. Ele fala que ele tinha inveja do cara principalmente porque ele tinha uma mulher submissa que fazia tudo que ele queria, e tudo que ela respondia era: se você achar que é melhor, tá bom. É claro isso, entendeu? Que o cara tá questionando, o problema não é a terra, o problema não é morar na cidade, o problema é um papel ali que ele acha que ele tem que ocupar e que a mulher se recusa a estar nesse papel, né, Bruno?
Durante o tempo que eles estiveram juntos, né, até o momento do início do filme, que é quando ela herda a terra, eles tiveram essa dinâmica de que ele mandava e ela só tinha que obedecer. A partir do momento que ela herdou a terra, ela tinha tanto poder aquisitivo quanto ele. Porque o dinheiro, a terra era um dinheiro que ela tinha na mão, né? Já tinha gente disponível para comprar a terra. Então isso dava uma equidade ali dela para ele. E foi isso que incomodou ele. Ele acha que ela sempre deveria estar abaixo, obedecendo. Ela não podia ter pensamento próprio, ela não podia ter o querer dela. Ela tinha que seguir para o que ele queria, que era aquela vida. E assim, no final das contas, se a gente racionalizar, não ia fazer muita diferença para ele plantar milho, porque ele só plantava milho em 30 hectares ou em 70 hectares e a mulher tá feliz. Mas ele preferiu matar ela para ter esse poder aquisitivo e para poder submeter ela à vontade dele, porque morta ela não ia poder ter uma vida feliz e seguir do jeito que ela queria. E a gente vê que hoje em dia o feminicídio aí é altíssimo. A gente tem muitos casos, relacionamento abusivo, que a gente vê todo dia, porque os homens, eles ainda têm esse pensamento. Muitos homens pensam assim. No bairro que eu e o Thiago, a gente cresceu, ele é um bairro de baixa renda. E é muito comum isso. A menina de 13, 14, 15 anos namorando um cara de 20, 25. E isso já é uma dinâmica de poder, né? Além de ser crime, pedofilia, porque um cara de 20 anos namorando uma menina de 13 é pedofilia. E é uma dinâmica de poder completamente que submete as meninas, né? Desde novas. Elas são acostumadas a ter que se submeter, porque quando você tem 13 anos, você não tem poder aquisitivo nenhum, você não tem conhecimento de vida nenhuma. Você namorando com um cara de 20, 25, que já é um adulto, que trabalha, que teve outros relacionamentos, que tem um psicológico já formado, porque 13 anos é início da adolescência, já cria essa mentalidade do relacionamento abusivo mesmo, de muitas meninas aceitarem sofrer várias coisas dentro do relacionamento. E como isso é muito normalizado, tem muitas famílias que não fazem nada, que acham que, 14, 15 anos, beleza, tem que começar a namorar mesmo. Só que você pode até namorar com 14, 15, 16 anos. Com uma pessoa que tenha 14, 15, 16 anos. Tem lógica nenhuma a menina de 15 namorando um cara de 20, um cara de 30. E a gente vê que isso acontece, é normalizado, mas agora a gente está começando a questionar, né? Isso aí na sociedade para ver se muda. Né?
É isso aí. Na verdade, tudo é sobre relação de poder, né? E essa questão toda, né, da gente estar falando dessa posição aí dos papéis sociais, é por conta dessa relação de poder mesmo. E a gente vê essa situação que acontece no filme, né? A gente que trabalha com violação de direito vê muito isso. Principalmente porque, né, tá certo que o capitalismo mudou um pouco essa dinâmica, porque agora, tanto o trabalho do homem quanto o trabalho da mulher são explorados. Mas existe toda essa questão do que a gente tem dessa discussão do papel social do homem, do papel social da mulher, é sobre essa questão da perda de poder do homem, perda de poder da masculinidade e tudo mais. Muitas das vezes, a forma que o cara tem de resolver isso é da única forma que ele ainda tem de ter o controle, que é através da violência. Ou seja, qual a razão que o cara encontrou para cometer esse ato violento, não tem justificativa. Mas nesse filme, né, à medida que a gente vai vendo lá, o nome, o cara tem um nome esquisito, é Wilf, o nome do cara, um nome esquisito, a gente vê que todo esse processo de construção tem um arrependimento depois, mas tudo isso gira em torno do poder, porque a gente tava falando da aula de educação sexual que ela dá pro filho, e logo em seguida eles matam ela. Foi a maior expressão de liberdade dela, né? Tipo, de falar sobre sexualidade e tudo mais. O maior lugar de expressão dela ali dentro daquela família, que foi quebrar várias barreiras, porque mesmo ela afrontando, o marido sempre fala muito isso, né? Ele, durante o filme, que ela é desbocada, que ela afronta. Mas, tipo assim, o momento mais despojado dela foi esse. E logo em seguida eles matam ela. Então também a gente pode pensar numa simbologia para isso também. Porque, né, ela tava dentro do lugar dela ainda, no sentido desse lugar que o cara propõe, né, que a sociedade bizarra propõe para ela. De ser a mulher que limpa a casa, né, que ela faz até ameaça com ele, né, em relação a isso. Tipo, agora você vai ter que lavar suas próprias roupas, alguma coisa assim, entendeu? Que agora eu tenho dinheiro, vou sair daqui e tudo mais. Mas ela ainda tá nesse papel. Tem várias cenas que eles estão dialogando, que ela tá lavando roupa, ela faz o suco de limão, a limonada pra eles lá, que eles gostam. Ela tava dando esse papel. E aí, no momento que ela se liberta, que é quando eles falam pra ela que eles vão pra cidade com ela, e que ela se solta pra... Agora, acabou. Eles vão lá e matam ela. Entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, esse filme tem um simbolismo, assim, quando a gente pensa sobre sociedade, muito pesado e muito forte. Porque no meu trabalho eu vejo aquilo ali todo dia, entendeu? Essa dinâmica aí todo dia. Seja sobre... É, seja na violência contra a criança, a violência contra a mulher mesmo, entendeu? A gente vê que é tudo por conta de um certo controle, que geralmente um cara que se acha um macho alfa, né? Que, né, a gente tem que destacar aqui que esse negócio de macho alfa não existe. O cara que inventou o termo macho alfa, ele voltou atrás, ele disse que não existe o lobo alfa, entendeu? E a gente tem pesquisa aí com o macaco provando que o macaco geralmente é o macaco líder lá do grupo, é o macaco que faz carinho em bebê, que trata todo mundo bem, que leva comida, não é o mais agressivo. Então todo esse papo do macho alfa aí que um monte de gente defende sem motivo não existe. Então, tudo isso prejudica todo mundo, entendeu? Porque, é claro, o maior prejudicado foi a mulher que morreu, foi o filho lá que ficou traumatizado a ponto de morrer, porque o moleque virou um bandido, né? Ele ficou perturbado da cabeça também, foi uma situação horrível, né? Pela qual eles passaram. O cara também ficou perturbado da cabeça, agora imagina um adolescente, e que não é vantagem pra ninguém essa situação, entendeu? Então, acho que, tipo assim, esse filme é uma... A gente pode fazer pensar nele como uma caricatura da nossa sociedade e de tudo que a gente precisa mudar pra que esse tipo de coisa não aconteça. E aquilo acontece todo dia. Toda gente abre a porcaria do jornal e tem que o cara matou a ex-namorada porque ela trocou ele por outro. Porque o cara matou a mulher porque a mulher traiu ele. Ou então, qualquer coisa desse tipo. Porque, tipo assim, o negócio não é a traição, porque sempre alguém fala, a nossa sociedade é tão besta que ela vai sempre procurar culpabilizar a vítima, né? Ah, mas ela deixou o cara, ah, ela traiu o cara. Ou então, tipo, a culpa é sempre da vítima, né? Nunca que o macho alfa ou qualquer pessoa que esteja dentro do papel social que essa sociedade bizarra propõe pra ela, se ela estiver dentro desse papel pré-estabelecido, ela nunca é culpada. Sempre é o outro que é culpado. Então a gente procura desculpa pra tirar a culpa daquela pessoa. Isso não existe, cara. Você tirar a vida de outra pessoa, então você até torturar físico ou psicologicamente, porque, né, acho que tem muita gente que fala de tortura física, mas a tortura psicológica também é uma parada real. E o que ele faz com aquele adolescente é uma tortura psicológica. A gente coloca o adolescente numa situação ali que ele nunca vai se recuperar, e de fato que ele não se recupera, ele morre por conta disso. E até tem um paralelo também que eu achei que, tipo assim, a historinha do menino depois que sai de casa é meio Bonnie e Clyde, né? Também, né? Você viu que tem até uns anúncios nos jornais, né? Que eles têm um apelido dos pombinhos e tudo mais. Mas eu acho que, tipo assim, esse filme, ele tem essa questão que a gente pode interpretar ele como uma espécie de caricatura da nossa sociedade, de uma crítica ao patriarcado, cara, porque o patriarcado, ele tenta justificar coisas injustificáveis. Tem uma parte do filme que eu achei muito importante também, que é bem no começo, que é ele explicando por que ele quis matar a mulher. Que ele fala, eu mereço. Ele fala isso várias vezes, não, porque não sei o que, ele quer vender a terra, ela herdou a terra, mas eu que mereço ter a terra. E a gente vê muito isso nesse discurso de ódio, né? Esse rancor da pessoa que acha que tá tendo alguém que tá usurpando algo dela por conta de tá usurpando um local de direito dela. E ela merece aquilo pelo simples fato de ter nascido. Que isso é isso acontece com racismo, com machismo, com a xenofobia, todo o discurso de ódio. As pessoas acham que tem um outro, tem um terceiro, geralmente um estranho, que tá usurpando, tá no lugar que ele deveria estar. E a justificativa que ele teria para estar naquele lugar é simplesmente ter nascido. E tem muito isso no discurso machista, né? Tem muito isso no discurso do sujeito machista. Ele realmente acha que existe uma moral que está escrita em algum lugar, assim, num éter inconsciente, que tá certo, que tá aí, que ele tem que estar ali. Porque é uma coisa que não faz sentido nenhum, cara, entendeu? Você ser capaz de matar uma pessoa por acreditar que ela tá no seu lugar, que é um lugar que é seu, porque você nasceu com um determinado tom de pele, ou com um determinado gênero, ou com uma determinada orientação sexual. E se a gente for parar pra pensar, eu sempre falo isso, né, que daqui a 50 anos a gente vai falar a gente vai falar de açúcar que nem a gente fala de cigarro hoje, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, esse discurso do patriarcal aí, bizarro, bem ortodoxo, isso vai ser tão discutido quanto, sei lá, foi qualquer coisa no passado aí que tá voltando pra moda de novo.
E esse assunto do sempre foi assim, né, ele tem que parar de colar. Eu acho que hoje em dia a comunicação é muito mais aberta, as pessoas elas conseguem identificar melhor isso, mas ainda tem muito esse discurso do marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu acho que tem que meter a colher, sim, existem vários tipos de abuso, além do abuso físico, que eu tenho certeza que muita gente aí já viu e se calou, né? Tanto que é muito indicado aí para as mulheres que elas estão sofrendo tipo de abuso, em vez de elas gritarem socorro, elas gritarem fogo. Porque quando você grita socorro, ninguém vai vir te socorrer. Mas se você gritar fogo, as pessoas vão achar que tá pegando fogo e vão tentar socorrer e descobrir o que tá acontecendo. Porque já é muito enraizado, né? Esse assunto de que, é um assunto de casal. E nem sempre é. E além desse problema de abuso físico, né? De bater, de agressão física. A gente tem também a agressão psicológica, então é aquele cara que fala assim: ah, se você me largar, ninguém vai te querer. Que fala que a mulher tá feia, que faz essas agressões diárias, né, pra baixar a autoestima da mulher e ela achar que ela tem alguma obrigação de ficar com ele. E a gente tem também o abuso financeiro, que era esse caso do filme, que ela dependia dele para sobreviver, porque o dinheiro era dele. A partir do momento que ela teve dinheiro. Ele teve que eliminar ela porque a independência dela, se basear a dependência dela nele era o dinheiro. Agora que ela tinha o dinheiro dela, não dependia dele mais. E a gente vê muito isso, que quando eles vão casar, o cara fala assim: ah, vamos ter filho, não precisa trabalhar mais. E a mulher não trabalha, ela fica dependente 100% do homem, para as coisas dela, para as coisas das crianças. E a partir do momento que você tem criança e você não tem um emprego. Também deve ter essa preocupação de, ah, e aí eu vou sair, se fosse só eu era uma coisa, mas e a criança? Então, tem todas essas estruturas aí que a sociedade permite de abuso de poder do homem em cima da mulher, que são muito comuns até hoje. Então, é importante que as pessoas vejam e, ah, mas a minha amiga, ela sofre isso e eu falo com ela e ela acha ruim comigo, tá? Ela acha ruim com você, mas é a sua obrigação como amiga tá ali para ela. E ajudar ela a enfrentar se ela precisar. Porque as pessoas também, elas não têm obrigação de sair de uma situação de abuso que elas estão um tempo instantaneamente só porque você falou. E elas precisam de apoio para isso e eu acho que a amizade está aí para isso.
E, né, um exemplo bem claro, né, dessa situação da culpabilização da vítima é que eu já vi gente falar assim, mas também tem um monte de mulher safada que apanha e volta pro marido. Eu acho que é uma situação tão complexa, entendeu? Eu já vi uma pessoa que já teve nesse papel de apanhar, de sofrer abusos assim severos do marido mesmo, de psicológico a físico, que virar e falar isso, ah, mas tem uma mulher que tem mulher que volta, que não sei o quê, porque eu saí, que eu não sei o quê. É complexo, gente. A gente não pode simplesmente simplificar, achar que, tipo assim, a mulher vai acordar um dia e falar assim, não, tô sendo abusada, vou embora. Não é simples. É um processo e que tem situações que a gente tem que simplesmente oferecer apoio, igual a Bruno tá falando, tá ali, simplesmente falar assim, ó, tô aqui, sei que está acontecendo com você, não é legal. Eu tô vendo o que tá acontecendo com você, não faça aí, não fique nessa situação. Se você quiser sair, eu tô aqui para te ajudar. E tem situação, gente, que vocês vão ter que pegar o celularzinho de vocês e ligar para a polícia, entendeu? E falar que tá tendo um assassinato, alguma coisa assim, que para vir mais rápido mesmo, que se demorar a pessoa vai morrer, porque geralmente acontece. Principalmente na periferia, eu tava lendo um estudo falando que quando você tem aglomeração de casa, as pessoas têm mais tendência a não denunciar casos de violência por conta de medo de represária, entendeu? Você não precisa falar que foi você. Você liga para a polícia, entendeu? A polícia não vai exigir que você se identifique no momento que chegar lá. E se o barraco estiver comendo, a polícia vai ver mesmo de qualquer jeito. Para quem mora em situações assim de aglomeração, que a gente sabe, gente, que família, né? Falando de família, a gente sabe que família no Brasil não é a família nuclear burguesa, é justamente dos burgueses mesmo, porque quem tem condição de ter uma casa para ter o casal heterossexual com filho, que é a família nuclear burguesa, já tá muito bem no nosso país. Porque geralmente é uma avó que sustenta uma família que tem duas mulheres com filho, que é mãe solteira, e um cara que é filho ou que é irmão que trabalha, que ajuda a sustentar. Geralmente a família brasileira é isso aí, gente. Não acredito em mim, isso é estatística. Então, muitas das vezes, principalmente em família grande, quanto mais pessoas, tem uma questão também da síndrome do observador. Que diz o seguinte: que quando tem muita gente olhando, as pessoas pensam assim, não, alguém vai tomar uma atitude e ninguém faz nada. Então, se você tiver numa situação dessa, até uma situação de humilhação mesmo, né, de violência psicológica, que alguém tá te humilhando, você vira pra alguém e fala, fulano, me ajuda. Ciclana, me ajuda. Se você não sabe o nome da pessoa, se você tá em público, que acontece também em público, de ter uma situação de violência em público e todo mundo ficar parado olhando. Alguém pega o celular e até filma. Você vira e fala assim, você é de camisa azul, me ajuda. Você é com a bolsa vermelha, me ajuda. Você é de óculos. Que tipo assim, você tira a pessoa daquele local de observador e ela é provocada a fazer alguma coisa. Pode ser que aquela pessoa que você apontou não venha, mas outra pessoa vai sair dessa síndrome de espectador e fazer alguma coisa. Então, são alguns, né, artifícios que você pode estar utilizando para estar saindo dessa situação também. É interessante destacar ainda que tem muita gente, tem muitos autores falando sobre isso, que nessa situação de quarentena, a subnotificação de casos de violação de direito e de violência tem aumentado muito. Por quê? Porque justamente, tipo assim, órgãos que nem Conselho Tutelar, CREA, essas coisas assim, estão com funcionamento reduzido, estão fazendo menos visitas. Então a denúncia, mais do que nunca, ficou importante. Então se você conhece algum caso desse tipo, denuncie, seja de violência contra a mulher ou contra criança, adolescente, ou contra idoso, seja o que for, denuncie, porque mais do que nunca é importante. Você pode estar salvando literalmente a vida de alguém.
É, e aí eu vou dar uma indicação aqui, falando de relacionamento abusivo. Tem uma série na Amazon Prime que chama Lorena, que é baseada em fatos, né? Ela não é uma série, ela é um documentário serial, né? Um documentário dividido em 4 episódios, que conta da história e do julgamento da Lorena Bobbitt nos Estados Unidos, que ela era uma imigrante venezuelana que migrou para os Estados Unidos, e ela casou com um cara lá que era ex-militar e tudo, e aí um dia ela corta o pênis dele fora. E aí ela é presa e tem todo um circo de mídia, né? Foi quando os julgamentos começaram a ser televisionados nos Estados Unidos. E aí a gente vai entender que ela estava numa situação de abuso extremo. Então teve um dia que ela simplesmente apagou e ele tinha abusado, ele tinha estuprado ela, ele tinha feito vários tipos de violência com ela. E aí teve um dia que ela teve um apagão e cortou o pênis dele fora e saiu de casa com o pênis na mão. Assim, quando ela estava dirigindo, que ela viu que ela estava com o pênis na mão, ela jogou pela janela do carro. E aí no desenrolar da série você vai vendo o tipo de violência extrema que ela sofreu, que levou a essa situação, que ela podia ter morrido e tal, mas aí ela teve esse estalo aí e teve essa situação. E como o homem se portou em relação a isso. Que tipo assim, aí eles conseguiram reimplantar o pênis no marido. E depois ele virou ator pornô. Tipo assim, enquanto ela teve uma trajetória de... Ela foi internada numa instituição psiquiátrica um tempo. E agora ela tem uma ONG que cuida de pessoas em situação de abuso, igual ela sofreu. O homem, ele desceu a ladeira completamente. Então você via que... A atitude dela foi forçada por um abuso que ela sofreu. Uma série bem legal também, eu recomendo, chama Lorena, tá na Amazon Prime. E quem quiser falar com a gente, faz o quê, Tiago Cabral?
Procura a gente no Instagram e no Twitter, no @sevelapod. Como é que é a sua letra, Bruna?
SEVELAPOD.
É isso aí, procura a gente no Twitter e no Instagram. Ouçam os demais episódios, né? Nós já temos, esse episódio agora é o 30º episódio, Segurando Vela, que nós estamos publicando. Eu acho que é o 30º, se não contar o trailer. E fica com a gente aí, que nós temos muitos assuntos. Essa semana nós vamos publicar outro episódio, é um episódio extra, sai na quarta-feira, às 5 horas da manhã. Essa semana ele vai ser um pouquinho mais curto, mas vai ser divertido, pra dar uma parecida, né, Bruna?
Ou não, né?
Então, se você tá chegando nesse podcast agora, escute os outros podcasts, assine aí no seu podcast feed, no seu aplicativo de podcast favorito aí. E se você gostar muito, muito mesmo e achar que a gente é lindo, maravilhoso, indique esse podcast para um amigo seu, para uma amiga sua, para um amigo que você ajuda a promover o nosso trabalho, né, Bruna Reis?
Isso aí. E aí, lembrando, gente, o número da polícia é 190, tem a central de denúncia de abuso da mulher, que é 180, todos os estados, é aquele número que não paga nada, tem como ligar pro celular. Então, se você viu na rua, se você tem algum vizinho, você pode ligar lá pro 180 e denunciar. Tem o número também de abuso da criança, né, do Conselho Tutelar, que é o Disque 100. Então, é importante denunciar, é importante tirar, né, não ter esse peso na consciência de uma pessoa que tava ali do seu lado, sofrendo vendo e você viu, e a pessoa pode sofrer vários abusos ou até ser assassinado por conta disso, o que é muito comum no Brasil hoje, infelizmente. Mais um pesadão aí. Tem mais alguma coisa pra falar, Thiago?
Ah, eu posso fazer um auto-merchan?
Pode.
Essa semana passou agora, eu publiquei um conto na Amazon, né? Um texto meu que era de 2016, que estava lá no Wattpad, que eu decidi reciclar ele, que chama A Morte da Mãe. Que é também, eu escrevi ele como uma forma de crítica social, que é também sobre uma família, só que ele se passa num apocalipse zumbi, que tem uma dinâmica bem parecida com a desse filme aí. Coincidência, tá, gente? Porque o filme eu nem lembro de quando que é. Eu escrevi esse conto em 2016. E se você tiver interesse, ele tá à venda lá na Amazon por um preço de um cafezinho. Tava de graça da semana passada, mas se você não me segue nas redes sociais, @psitiagocabral, você perdeu. Thiago Cabral sem H. Mas tá baratinho lá. Você tá procurando alguma coisa pra ler que eu sei. Então dá uma lida lá, que chama A Morte da Mãe, o conto. É bem interessante. Vocês gostam de histórias de terror, quem quiser ler. Bem curtinho, 12 páginas só de Kindle. É disponível em todos os dispositivos aí. Celular, tablet, computador, enceradeira, qualquer coisa que você quiser, você consegue ler ele.
É isso aí, gente. Fica em casa, lava a mão, usa álcool em gel. Ninguém precisa ir na Renner agora. Se você comprar uma roupa na Renner hoje, você não vai ter nem onde ir pra usar. Você pode tomar sua cervejinha dentro de casa, vai no mercado de máscara direitinho, chega em casa, dá aquele banhozinho nas compras, sai na rua o mínimo possível. Se você precisar sair, se proteja, e é isso aí.
Um abraço.